voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e pode participar conosco. Tem muitos assuntos palpitantes hoje. Vale a pena você também dar a sua opinião. Não fique aí só de braços cruzados, somente assistindo. Mande também, nós temos o WhatsApp, fica na sua tela, o 98187-9376. E tem também aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, quando estamos ao vivo, agora estamos ao vivo, tem lá o chat que você pode participar mandando a sua mensagem em tempo real. Muitos assuntos, Jaube Pereira, vamos dando sequência aqui. Olha, eu estava vendo aqui algumas matérias sobre essa questão das escolas. E foi muito lembrado aqui pelo Gilberto Leda que mera coincidência nas proximidades das eleições, né, com a proximidade das eleições, traz de volta as ameaças a ataques em escolas aqui do estado do Maranhão. Aconteceu uma onda de boatos como esse no ano de 2014. Ele lembrando aqui, ó, desde então, as mensagens que estão circulando nas redes sociais. Estão desde ontem matando a doida. Invadiram uma escola lá na cidade operária e tentaram invadir outra. São as mensagens que circulam nas redes sociais. Quem eles encontrassem na rua, independente de bairro, independente se é ou não da gangue, vai levar tiro. Já avisaram, já. Quer dizer, avisaram que independente de quem fosse, ia levar tiro. Aqui na área da cidade operária já estão ameaçando invadir escolas. Quer dizer, a primeira mensagem era dizendo que estavam invadindo a escola. A outra mensagem era assim, não, aqui estão ameaçando de invadir. Algo de concreto, nada foi mostrado, não há notícia, não há fato. Gente, tentaram invadir o 102, aquela escola após a barraca de pau, meus alunos de lá estão me mandando os vídeos, está um horror. Eles vão querer invadir tudo que é escola e tem aluno de facção, com certeza. Rapaz, é um negócio muito doido essa questão das redes sociais. E aí, as pessoas vão simplesmente, não vamos estudar mais, não vamos mais frequentar escola, porque a violência aumentou, tá tendo facção, invasão de escolas.
E aí surge outro debate, viu, que a gente sempre coloca, eu pelo menos me coloco totalmente contra, é que todo mundo tem que ter rede social. Não é. Enquanto todo mundo tiver direito à rede social, de ir para a internet, falar aquilo que acha que tem que fazer, hoje é uma coisa que se confunde muito. Liberdade de expressão e crime. Entendeu? Eu sou a favor de que as redes sociais fiquem restritas somente a empresas, como veículo de rádio ou de televisão, ou então, já que a pessoa pode ter a rede social, que passe por um controle muito rigoroso, ligado a um CPF, para que a pessoa possa ser localizada o mais rápido possível. Por exemplo, o cidadão ou o indivíduo, que não sei se vale a pena chamar de indivíduo, uma pessoa que vai para as redes sociais e coloca mensagem de ódio, mensagem de violência, rapidamente deveria ter um mecanismo para que a polícia pudesse localizar essa pessoa e botar uma semana de trás das grades, se possível, colocando só água, que é para ele poder aprender que isso não deve ser feito. Então tem que agir, tudo que você faz, você tem que agir com responsabilidade. Enquanto não houver um rigor para o uso das redes sociais, ou então que possam deixar somente para que as empresas possam administrar, vai acontecer uma coisa dessas, viu? Porque como é que as pessoas, como é que a polícia, como é que a justiça vai mensurar o tanto de gente? Hoje qualquer, com perdão da expressão, qualquer pessoa pode ter uma rede social, porque é liberdade de expressão.
Aí o cara vai para lá e escreve o que ele quiser
pode suspender as aulas.
Mas não pode, porque é liberdade de expressão.
Enfim. Olha, vamos trazendo a próxima pauta. O governador Carlos Brandão reagiu
a essas especulações, uma série de especulações que também há, e também da, sobre essa crise política que ele já vinha já denunciando há alguns dias, que vinha sofrendo essas tentativas, né, de ameaças por esses boatos que foram espalhados no Maranhão inteiro, de que o governador seria retirado do cargo e seria preso. Só que não havia processos, e aí o governo ficou um pouco mais atento e descobriu que tinha pessoas dentro do próprio governo que estavam falsificando documentos, inserindo documentos no sistema oficial do governo para poder incriminá-lo e montar uma trama simplesmente para ter uma justificativa. Não sei se você se recorda, Jalber Pereira, quase sempre uma trama para poder afastar um mandatário, uma pessoa que está no mandato, ele segue um roteiro, né? Olha, nós somos oposição, vamos organizar o nosso grupo da seguinte forma: você é deputado estadual, então você vai para a tribuna da Assembleia e vai fazer a denúncia. Vai fazer a denúncia. Essa denúncia vai ganhar repercussão na mídia. E aí nós vamos começar a fazer, a denegrir a imagem do gestor, quer dizer, enfraquecê-lo politicamente. É uma das primeiras estratégias. Depois que nós fizermos isso, aí a gente aciona a justiça, dá ingresso numa ação na justiça para que seja julgado e o mandatário seja afastado do cargo. Nós assistimos isso no período em que o Dr. Jackson Lago, um dos homens mais íntegros que eu tive a oportunidade de conhecer, que fez parte da política, você que me acompanha e agora deve também, quem teve algum conhecimento sobre a vida, a história política do Dr. Jackson Lago, ex-governador do Maranhão, está sabendo do que eu estou falando. Espalharam para o Brasil inteiro, de manhã, de tarde, de noite, em emissoras de televisão, em rede nacional, quase todas as emissoras de rádio e de televisão nacional publicavam dia e noite operações e mais operações da Polícia Federal, mostrando que o ex-governador Jackson Lago era o chefe de uma facção criminosa que tinha se instalado no Maranhão e que tinha usado de abuso de poder econômico para poder se eleger governador do estado do Maranhão. Foi esse o enredo traçado. Diz assim: olha, vamos botar toda hora na televisão até todo mundo acreditar que ele é um ladrão. Aí o pessoal dizia assim: sim, mas o Dr. Jackson não tem nada de poder econômico, não é, é um cidadão, a esposa é médica, ele é médico também, foi prefeito de São Luís, só tem um apartamento. Não, peraí, vocês querem acreditar que o Dr. Jackson só tem aquele apartamento onde ele mora? Não, aquilo tem clínica em Fortaleza, tem não sei o que, filho morando nos Estados Unidos. E aí espalharam um monte de coisas e entraram com um processo contra ele lá em Brasília, não foi nem aqui no estado do Maranhão, lá em Brasília, lá mesmo julgaram e afastaram do cargo. Esse é o enredo que você começa a ver se desenhando. Primeiro espalharam para o Maranhão inteiro, disse: olha, e aguardem que o governador Carlos Brandão não passa do mês de outubro, né? Não passa do mês de setembro, será afastado do cargo e será preso, porque vai explodir uma bomba. E estavam realmente, depois foi descoberto que tinha realmente umas bombas sendo plantadas no próprio sistema da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Agora os responsáveis estão sendo, as pessoas que foram descobertas estão sendo responsabilizadas por isso. Então, para vocês entenderem mais ou menos qual é o enredo que se desenha para poder se afastar um gestor do cargo quando ele não atende aos seus interesses políticos pessoais, interesses políticos e pessoais.
Roberto, importante. Tem que ser, eles precisam ser investigados e punidos, porque
claro.
Senão daqui a pouco no Maranhão iria se instalar um punhal verde e amarelo.
Pois é.
Pois é. Daqui a pouco o governador ou pessoas ligadas a ele poderiam ser executadas, como segundo as investigações estava para acontecer a nível federal, para que a oposição pudesse chegar ao poder. Então precisa realmente terem uma acontecer investigações mais aprofundadas e que as pessoas envolvidas possam pagar no rigor da lei, porque senão isso aí vai ficar como um mau exemplo para outras oportunidades.
Pois é, e um outro, que era o processo, que é a outra parte do enredo, que é encaminhar um processo à justiça, uma das pessoas que assinou o documento que para encaminhar com uma ação contra o governador Carlos Brandão no Supremo Tribunal Federal, para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, agora foi convocada para depor na CPI do INSS, porque descobriu-se que tinha envolvimento com os descontos ilegais que estão sendo feitos pelo INSS. Então, são pessoas inidôneas, entrando com ação para poder ter um julgamento, ter uma justificativa, criar um fato para poder jogar na imprensa nacional. Ontem eu estava vendo uma matéria que foi circulada na Rede Bandeirantes de televisão, mostrando que o governador do Maranhão, o irmão dele, era dono de uma empresa que tinha faturado 30 milhões de reais. Quer dizer, ainda o documento ainda estava sendo ainda implantado dentro da secretaria para poder criar o vínculo de Marco Brandão com a empresa, a denúncia já está saindo em rede nacional. Quer dizer, agora foi que foi descoberto que os documentos que faz a ligação entre Marcos Brandão e a empresa que estava sendo, que está sendo investigada, foram documentos falsos, falsificados e implantados dentro do sistema. Quer dizer, monta-se o sistema, cria-se toda uma trama, joga na imprensa nacional para poder desgastar politicamente o cidadão para poder entrar com uma ação. E aí foi assim que o governador Carlos Brandão reagiu. Vamos trazer a nota. Coloca na tela a nota do governador Carlos Brandão. Aí ele diz o seguinte: em política tem que se ter coerência. Sou parceiro do presidente Lula sob qualquer circunstância, mas aqui no Maranhão plantou-se uma divisão. Você sabe que aí aqueles discursos proferidos na Assembleia Legislativa, repetidas vezes, que o Brandão era um cidadão de direita, que ele estava traindo o presidente Lula, mesmo recebendo o apoio para realizar as obras, foi isso que foi implantado. Segue a nota. O governo que se encerrou em 2022 quis permanecer no comando da gestão para o qual fui eleito. Fui parceiro, mas impus limites. Você lembra que eu já repeti aqui diversas vezes que queriam que o governador Carlos Brandão continuasse sendo vice pelo resto da vida, um eterno vice. A reação foi insana, agressiva, utilizando-se até de chantagens e barganhas nadas republicanas. Tudo que agora veio a público já era sabido, porque eles próprios, numa exibição de intimidade com outras forças, falavam abertamente a quem quisesse ouvir e, eventualmente, até gravar. O deputado Rubem Júnior me trouxe o recado, uma oferta: ou apoiaria a candidatura de interesse do deputado Márcio Gerri em Colinas e as vagas retidas no Tribunal de Contas do Estado seriam liberadas. O próprio Rubem Júnior confirmou na tribuna da Câmara Federal: eu não gravei, meu governo não gravou, eles se fizeram gravar. Agora temem os efeitos dessa exposição vexatória a que se submeteram, expondo nomes de outros níveis de poder. Carlos Brandão, governador do Maranhão. Diz a nota aí do governador Carlos Brandão. Traduzindo em miúdos, estão se enforcando com as próprias cordas. Estão se enforcando. Mesmo criaram a trama toda e agora estão tendo que dar explicações. E aí é preciso que cada um, que aí a sociedade tem o direito de saber o que realmente está acontecendo nos bastidores, para ninguém ficar sendo enganado. E a partir de agora, claro que tudo quanto for que se deve ser investigado, deve ser transparente, deve ser colocado em público. Mas aquelas tramas que supostamente estavam sendo implantadas, que poderiam se tornar verdades, caíram por terra com essas descobertas, com essas revelações que foram feitas até aqui, né? Tem uma manifestação do ministro Flávio Dino. Nota da assessoria, não é do ministro, da assessoria do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, após a citação do seu nome nessa crise dos áudios. Você viu aí que na nota do governador Carlos Brandão, ele não citou Flávio Dino. Ele está citando pessoas que utilizavam o nome de outras pessoas, de outras autoridades em outros níveis, né? O ministro Flávio Dino, diz a nota, abre aspas, o ministro Dino esteve na política até fevereiro de 2024. De lá para cá, ele virou a chave e está no judiciário. Portanto, ele não trata mais sobre política. Ele só se manifesta em sessões do Supremo Tribunal Federal e nos autos dos processos em que ele relata. Fecha aspas. Isso aí é uma que está já publicado em alguns veículos de comunicação, essa manifestação. Deve ter sido procurado, né, para se manifestar a respeito dessa crise política aqui no estado do Maranhão, e a assessoria dele reagiu dessa forma, com essa pequena nota. Tá certo? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outros assuntos, mas eu quero também a sua opinião.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.